O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Miranda.
Muito bem, começando o podcast Show dos Miranda pela segunda vez agora.
Consecutiva,
que tinha acabado de começar, aí o microfone tava um pouco baixo. Na primeira vez aconteceu um negócio, eu tomei um choque do microfone.
Sim, e curioso aí... que agora tá baixo, porque antes era a guitarra.
É, não, tava baixo.
Ah, e
agora é uma guitarra.
Sim.
Então, tá... o Lucas tá lançando um curso de como não identificar instrumentos musicais, porque agora você vai ouvir um solo de guitarra pra começar.
Pela boca?
Oi? Pela boca. Isso é um solo de quê? Que solo terrível, né? É o pior solo do mundo.
eu trabalhei muito tempo no Jô Soares e esse foi o único solo que eu aprendi com o Tomate.
Então hoje o Tomate que é o guitarrista do Jô Soares, é isso?
Eu acho que é.
E ele ainda toca guitarra, tipo, que o Jô Soares não faz mais programa. Ele toca guitarra na casa do Jô Soares?
Toca chorando. Pedindo pro Jô Soares voltar a fazer programa, porque ele não tem mais onde tocar.
Mas ele toca numa... Ele toca, tipo, numa jaula ou...
Não, ele vai de bom grado até casa... Tipo, ele bate toda noite na casa do
Jô Soares. Ah, ele não dorme na casa do Jô Soares?
Não, ele bate toda noite às 8 horas da noite.
Madrugada? Que é...
Não, cara, ele chega lá 8 horas da noite e bate lá. Aí o Jô Soares fala, meu Deus, de novo, Tomate.
Aceita que acabou o programa.
Aí o Tomate, não, Jô, eu só vim aqui pra conversar um pouquinho, não tem nada a ver com o programa. Aí o Tomate vai entrando, ele leva...
Daí o Jô fala... Tudo bem, só não precisa tocar guitarra hoje.
Não, tranquilo, João.
Nem
só...
trouxe.
Não, eu trouxe, mas foi por outra razão. É porque eu tava passeando com ela e eu tive que trazer. Aí ele entra e vai trazendo várias caixas de som.
Entendi.
Uma em cima da outra e coloca e começa. Ô, João, só deixa eu tocar essa última aqui que eu compus.
Uhum.
Que ela chama Volta, João.
Aí ele toca...
Volta, João Soares. Aí ele começa a cantar. Aí o João fala... Uou! Aí ele fala, Jô, só por esse prazer de ouvir o seu voo é que eu venho aqui.
E o Jô Soares, ele sempre fica tipo meio assim, ah, porra, Tomate, não precisa vir sempre, tá ligado? Não precisa, mas ele nunca resiste, ele sempre faz o uou. E não é uma coisa tipo assim, eu sou obrigado a fazer. Ele faz que ele fica assim, ah, fica feliz, tá tocando a música e tal. Só que você tá bom, uou! E aí ele dá um sorrisinho e vai
isso,
pra dormir.
Isso. Aí ele fala, tá, Tomate, agora vai embora que eu tenho que transar com a minha mulher aqui.
O Jô Soares não vai transar com a mulher dele.
Ah, como hora. Não? Não, acho que não toma azulzinho, Jô Soares.
Eu nem sei se ele tem mais mulher pra transar.
Claro que tem.
Tem? Então ele vai transar com a mulher dele. Um beijo pra você agora que tá imaginando o sexo de Jô Soares e sua esposa.
Que já deve ter os seus, o quê? 80 e poucos.
83 anos, eu acho que ele tem. Então...
Então é um sexo bonito.
É um sexo bonito,
realmente.
É
um sexo gordo e velho.
Então você fica com essa imagem aí na cabeça.
E falar...
Por favor.
Deixa eu só falar em sexo rapidamente pra gente já entrar nesse tema espinhoso.
Aham.
Que eu vi uma coisa muito ridícula no Instagram nesses tempos, que foi o quê? Tem uma guria que adicionei do Tinder.
Sim.
Que deu match no Tinder. Aí eu já vi que ela é uma gaúcha tola. Tem a ver ela ser gaúcha com ser tola?
Um pouco, talvez.
Um pouco, talvez. Mas não
assim,
quer dizer
não.
Que todo gaúcho é tolo.
Não.
Mas ela é completamente tola.
Entendi.
Ela é muito tola.
Mas isso só se consegue perceber a partir do momento que tu é uma pessoa que faz mídias. Ela faz stories, faz esse tipo de coisa e tu consegue
ver mais. Isso, lógico, tolo. Lógico, porque eu não conheço ela, nunca falei
claro.
Com ela.
Por isso que fica a dica, se você não é muito tolo e quer passar despercebido, não faça story. Mas aí como você é tolo, você vai querer ser percebido. Então não tem muito o que fazer, quem é
Sim.
tolo é tolo e...
Não, ela é tola de marca maior.
Tá, vamos lá.
E aí... Eu tava navegando pela web. E aí eu vi o...
Surfando, né?
Isso.
Ou navegando também.
Navegando. Eu sou um internauta.
Tá.
E aí eu entrei no stories dela. E tinha lá um story dela falando... Fala comigo, Instagram. Começou assim já, que eu não entendi direito o que foi isso. Fala comigo, Instagram. Fala comigo, padrinho. Sabe o que eu precisava de hoje? Sabe o que eu precisava nessa sexta? De uma tântrica. E mordia a linguinha assim. Daí... Tá, calma, vou explicar.
Tá.
Aí tem esse cara que é o arroba padrinho aí no Instagram, se você quiser ver. Que ele faz
massagem tântrica.
Só que a massagem tântrica não toca na pessoa. Eu não sabia
toca.
Disso.
Toca.
Não, ele não toca. Ele é só na sugestão. Aí ele fica puxando. fazendo com a mãozinha umas ondas em cima da guria, que tá de olhos vendados aqui. E ele fica puxando ele, uma corda invisível, como se fosse. E ela fica se gemendo toda.
Sim.
Como se ela tivesse tendo...
Não, mas isso não é massagem tântrica. É, mas não é todo
assim. É um tantra.
Tá, mas isso é uma bobagem.
É uma bobagem total.
Massagem tântrica toca a pessoa, mexe.
Tá, tem...
É massagem tailandesa,
tem o toque também.
Final feliz.
Só que ele...
Ele faz em casa?
Ao final, o que é, vamos ver que tem um post dele falando o que é massagem tântrica. Vamos tentar resumir, porque ele começa desde 2500 a.C. aqui. É uma técnica que reflete toda uma filosofia milenar, também quero saber. A massagem em si é inteiramente ligada à intenção de quem se dispõe a experienciá-la. Com entendimento sobre o sagrado masculino e feminino, tocamos o corpo do outro com a intenção de literalmente contemplar sua energia junto à nossa. É, tá, deve tocar, mas assim, ele nunca toca aqui nos vídeos.
É, porque no vídeo eu acho que fica meio feio pra ele tocar, né? Mas ele toca o tempo todo.
É, acabou de tocar. Aqui no vídeo.
É?
É, acabou de tocar, tá aqui tocando. Só que ele fica nessa de... Quando a coisa é mais sexual, ele não tá tocando em nada sexual da guria, entendeu?
Claro, porque tá no Instagram, né, cara? Mas ele toca em tudo, pode ficar tranquilo.
Ah, não, depois ele com certeza
ele
toca.
Ele toca, porque toca, é o trabalho dele.
Só que assim, porra, que isso, tá ligado?
E tá, aí... eu tenho uma história boa de massagem tântrica que eu não ia contar porque não me diz respeito, mas é muito bom.
Sim. É, eu acho melhor já por precaução fazer declaração de amor pra tua namorada agora.
Não, faço. Com muito prazer. Inclusive minha namorada mandou uma mensagem agora, tô com muita pena.
Por quê?
Ela tá com muita dor nas costas. É, e aí...
É, comer tatu é bom, né?
Comer tatu é bom, pena que dor nas costas. E aí tá com muita dor e ficou dia sem tomar remédio, então eu te amo, Beatriz, minha namorada. É, e vou contar a história da massagem tântrica agora. Tem um cara que eu soube que ele é de igreja. Tipo, de igreja católica.
Apostólica romana.
Apostólica romana. Só que ele ele escolheu esperar.
Ele...
Por Cristo.
Vestiu o anelzinho do Justin Bieber.
Ou seja, que é o jeito de se falar isso, que eu não lembrar. É viver, ele escolheu viver a castidade.
Viveu a castidade.
Que na verdade... Então, se tu não escolhe viver a castidade, escolhe viver a putaria?
Sim.
Ah, é, então ele escolheu viver a castidade. Só que ele tava com um mau... E justamente o Neil Duas... Porque ele tava com um mau jeito nas costas. E ele é um cara que escolheu viver a castidade. Deve ter lá os seus 20 anos, tá? Pra mais. Ou pra
certo.
Menos. Ou seja, deve tá roxo.
O saco. Sim.
Não, essa altura do campeonato, porque você tem 20 anos, escolheu viver a castidade. Porque eu acho que viver a castidade...
Tá, ele viveu desde sempre, então. Ele nunca deu uma bimbada,
não,
é isso?
Não, é claro, porque não adianta tu viver a castidade depois de dar uma bimbada.
Por quê?
Porque daí
que
não é castidade.
Que nem Andressa Urach, por exemplo.
Andressa Urach é exemplo de quê?
Exemplo de viver a castidade não. Depois que...
Não é,
deu
não
pro
é,
Cristiano
não,
Ronaldo.
Aí não é mais castidade. A pessoa que é casta. Só que não é, não é.
Tá, e pode jogar um jogo de castas, por exemplo, ou não?
Tipo um jogo de castas, quer dizer tipo um pôquer, um bife.
Ela pode?
Canastra.
Ela vive castidade dessa forma? Jogando um jogo de castas ou não?
É que é cartas.
Ah!
tá. Mas vamos lá. Aí o cara, vocês imaginam agora o cara lá vivendo a castidade, ele vai na igreja católica apostólica romana, vive a castidade. Show?
Viveu, beleza.
Tá vivendo.
Tá vivendo.
De repente, ele tá com muito...
Sim.
Fazer uma massagem, só que ele não conhece. Ele marca uma massagem na massagista.
Ele procurou no Google massagista.
Lá pelas tantas, a massagem era tântrica.
Porque não tava mais vivendo a castidade.
Ele se moça, para. Porque ela começou a mexer no pau dele, provavelmente, logo no começo da massagem.
Entendi.
Ou então, tipo, fazer muito forte e tal.
Entendi.
Então por isso que eu sei que isso aí que o cara faz de ficar fazendo tipo um reiki sexual
isso.
Não é a massagem tântrica em com
si.
A maiúscula. É.
Entendi.
Vamos pra frase do Careca Mago?
Vamos.
Sobre massagem tântrica hoje não?
Não.
Ah, que...
Mas pode ser também.
Tá.
Todo mundo pode interpretar de um jeito. Sabe?
Boca telha.
Frase do Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro.
Não, mas hoje, dia 27, é dia do artista plástico. Certo?
Ok.
Eu queria saber primeiro, assim, tu que é um cara que conhece. Por que que é artista plástico se ele não mexe com o plástico?
Porque ele... não sei.
Porque em 2021 nós vamos ter mais plástico nos mares do que peixes, é isso?
Em 2020... Não, é 2025.
5?
É sempre múltiplos de 5. Em 2015 eles já diziam que a gente ia ter em 2020. Tá. Não tem.
Por enquanto os peixes ainda estão ganhando do plástico.
Ah, mas de lavado. Tô esperando o dia que a gente vai ter mais plástico do que peixe na água.
Sim, e como é que eles contam? A gente já discutiu isso aqui, né?
Já? Eles não contam, é tudo mentira.
É mal contado.
É. Mas vamos parar de jogar plástico na água.
Sim, e vamos ser artistas plásticos, que é melhor.
Não, também não.
Não?
Não.
Tá, mas hoje é dia do artista plástico, um grande abraço a você que é artista plástico e nem sabe por que que é artista plástico no nome, assim como eu.
Vai falar a frase?
De um artista plástico, a frase de hoje: desenhar é a integridade da arte. Não há possibilidade de trapacear. Ou é bom, ou é ruim. Quem falou essa frase foi Salvador Dalí.
Bom, gostei do cara da frase, que é o Salvador Dalí, que fazia tempo que não vinha uma pessoa...
Nosso Salvador?
É. E eu queria deixar claro aqui uma coisa agora. Tem uma mulher de uma... empresa que faz parcerias com a gente. Já fez uma. E aí se matou pra pagar.
Certo.
Tá? Aí indicou a gente pra ir numa reunião e tal. Passamos um valor. O cara cagou pra responder pra gente.
Sim.
Se ele ia assinar com a gente uma parceria ou não. Tô Sim. acabando com qualquer chance de fazer negócio se eu ouvir isso aqui agora. Mas beleza. Aí agora ela veio assim, não, é que a gente queria fazer mais permuta. Tem alguma ideia de a gente estreitar essa parceria? Só que qual que é o lance? Eu responderia ela de bom grado. Só que eu tô trabalhando feito um cavalo, eu e tu. Esse é o primeiro ponto. Segundo Sim. ponto. Trabalhando feito cavalos. E ela sempre vem falar.
Nos piores momentos.
Domingo ela veio, sábado à noite, agora é segunda-feira, 9h50, ela vem mandar uma carinha triste porque eu não respondi ela. Então...
Eles não respondem em nenhum momento.
Então foda-se, tá? Era isso, primeiro.
Era
segundo,
aí, desabafo.
Salvador Dalí.
Sim.
É um cara legal, muito da levada da breca, doidão, mas é um cara legal. E ele falou uma coisa boa, desenho é bom ou é ruim? Ah, mas isso aqui é abstrato. Não,
não.
É ruim, porque tu não conhece aí desenhar.
Tá, mas aí o... Porra, aí vai uma leva grande de artista aí, conceituado.
Hã? Fala um.
Mondrian.
Que Mondrian? Ninguém sabe Mondrian, de cabeça uma sabe. Pintura do Mondrian.
Sim, aqueles quadrados, porra.
Que quadrado?
Aqueles quadrados que tem quadrado vermelho, azul, branco. Eu também acho uma bobagem as pinturas dele. Mas a galera acha
legal. Tu não acha ruim?
Hã?
Tu não acha ruim?
Eu acho ruim.
Então é ruim.
Mas eu tive que fazer. Esses quadrados aqui.
Ah, isso aí é legal agora, Lucas.
Você que tá vendo aí, ouvindo aí em casa...
Cara,
ou que tem um aparelho celular hoje. Muita gente tem aparelho celular.
Ah, é? Tá todo mundo conectado, né?
E dá pra ver. É esses quadrados que eu nunca entendi. Provavelmente você teve que fazer um quadrado desse tipo na aula de matemática, que não tem nada pra ver.
Tá, esquece Mondrian, que o Lucas inventou esse cara. Eu nunca vou falar nisso na minha vida.
Tá bom.
Não, pensa nos grandes.
Tem uns caderninhos, tem o Mondrian tudo.
Meu Jesus. Tá, foda-se o Mondrian. Eu tenho certeza que 55...
Tem outro de cabeça. Kandinsky.
Também, mas assim, quando tu fala em pintura, o povo acebolado não sabe quem que é Kandinsky e quem é Mondrian. Isso eu já vi.
Kandinsky?
Tá, mas esse é feio também.
Não, esse aqui é legal, bonito.
Tá, é legal. Mas não é abstrato isso aí, isso é cubismo.
Não, é abstrato. Tá, mas é abstrato, porra.
Não, mas é... Mas
não,
isso aí...
e não é cubismo, não tem nenhum olhinho aqui.
Tá, mas eu não gostei, disso aí. Entre pendurar isso aí e pendurar tipo uma pintura que o cara...
Pendurar, que isso...
Pendurar.
Ah, pendurar.
Porra. Tem que pendurar isso aí. E pendurar uma pintura. Que o cara pintou o Michael Jackson igualzinho.
Sim, mais legal, mais
igual.
Legal.
Igual. É igualzinho, tá ligado? Não Sim. tem nada diferente. Tem como dizer que isso aí, que é um monte de quadrado, repuxado, é mais legal? Não tem. E é aí que eu dou valor pra escolha do cara da frase, que é o Salvador Dalí. Por que ele desenha o Michael Jackson igual? Não. Mas os desenhos dele é muito louco, aquele relógio derretido.
Desenha o Michael Jackson derretendo.
Mas que deve ser mais legal que o Michael Jackson
Sim.
igual. Então, tipo, é isso. Tem duas chances. Ou faz legal ou faz derretido.
Isso.
O desenho.
Eles fez uns negócios de vídeo também, né? Quer dizer, não. Era uma foto. Que tem um gato pulando, aí uma água voando junto. E aí ele foi criticado por essa foto aí, por maus tratos ao gato.
Boa, não. Naquela época...
Naquela época o gato não tinha sentidos ainda.
Não, o Salvador Dalí é legal, tá? Eu sempre achei ele um cara legal.
Pois é, mas aquele bigodinho dele, ele lançou uma horda de idiota que veio atrás dele, que são os caras de Curitiba que tem esse...
Os caras de Curitiba que tem o bigodinho do Salvador Dalí, eu não vou dizer que é 100% de Curitiba, mas tem muita gente de Curitiba que tem esse bigode, eu tenho essa impressão. É, mas todo mundo tem bigode. Bigode, cara. Se tu é um cara que tem bigode, tem que tomar muito cuidado, tá ligado?
Isso.
Muito cuidado, pra não virar um babaca.
É, cara, é quase impossível.
É quase impossível.
Hoje em dia.
Ter menos de 30 anos, bigode e...
Não, até, cara, tem que ser mais de 40. Pra ter um bigode decente e
não,
utilizável.
É porque, tipo assim, se tu tiver um bigode e não falar sobre ele nunca, tá tudo certo, cara.
Mas se tu tem só o bigode, não tem barba, tu já
não,
tá falando uma coisa sobre
bigode. É, e aquele... O bigode é o ato político.
Isso.
Né?
Bigode político chato.
Puta, eu não conheço um cara legal
que tenha só o bigode.
Tipo, aquele bigode. O bigode do Salvador Dalí, impossível, tá? O cara ter aquilo ali, isso é legal, impossível.
Sim, só o Salvador Dalí podia ter.
É. O bigode, aquele que tá todo mundo tendo, que é grosso e que faz a voltinha no final, esse é bigode de gordo. E de gente toda.
De gordo, chato, isso.
Gente toda em geral.
Isso.
Esse bigode é só. Assim, cara, me desculpa. Quem tem. Eu não vou nem pedir desculpa, porque...
Não, cara, quem pode ter bigode é pescador. Pescador.
O ratinho.
É, dono de bar.
O Rivelino.
Isso. Sem ser famoso, pescador e dono de bar. Os dois permitidos.
Não, acho que também...
É, técnico de futebol, às vezes.
Pode, técnico de futebol.
Fred
não,
Mercury.
Eu não sou assim que nem tô chita do bigode. Eu acho que todo mundo pode ter seu bigode, dependendo da profissão. Agora... Tem que ficar quietinho sobre o seu bigode.
Tá, mas aí, cara, tendo só o bigode já não é um ato político?
Não, 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 não. É que o cara ser jovem e ter só o bigode, sim.
Ah, entendi.
Então, tipo ali, acho que até os 30 anos, até bota pra 30. Porque depois de 30 anos, se tu é chato de bigode, é porque daí tu não é o bigode o teu problema. O teu problema é tu. Agora, se tu tem menos de 30 anos, tu tem o bigode e tu fica falando sobre ele, isso aí pode te transformar numa pessoa chata, cara. Conheço várias pessoas assim. Mas, voltando ao Salvador Dalí, eu não lembro sobre se eu gosto do Salvador Dalí pelo jeito que ele me foi... anunciado, mas eu queria aqui fazer mais um ato político, porque hoje o podcast eu sinto que tá um podcast fluido e é um ato político
do PicPay?
Também, por favor, pode falar um pouquinho do PicPay
então,
pra
tá,
gente?
Vou falar um pouco do PicPay pra vocês, tá? O PicPay, pessoal, pra quem não sabe, PicPay é uma plataforma, tá? O que é a plataforma? Ah, não, é o salto plataforma? Não, tem nada a ver.
Não. Plataforma de petróleo?
Não, não, nada a ver. É uma plataforma online, uma plataforma da internet. Você entra aí no seu smartphone. Muita gente tem aparelho celular hoje em dia.
Sim, tá, hoje tá todo mundo assim conectado.
Todo mundo assim conectado. E
quem
aí...
não tiver pode ir no Magalu.
Isso. Aí tem o App Store, pra quem não sabe. É um íconezinho azulzinho que tem um A. Eles fizeram mal esse A agora nesse novo iPhone.
É,
não
parece
muito.
Que é de palito de picolé. Mas tem o Google Play também.
Isso. É você que tem Android... você pode ter um robô em casa, mas não é esse robô que eu tô falando, o Android.
É o celular Android. Celular. E não é um andrógeno também, que é um cara que parece uma mulher.
Não. Então, ou na App Store, que é o palitinho, ou no Android, que não é o seu robô, você entra lá e digita PicPay. P-I-C-P-A-Y. E aí lá vai ter...
E pesquisa por Irmãos Miranda.
Isso, mas não é simplesmente pesquisar por Irmãos Miranda. Você vai em pagamentos... E aí fala, quem que você quer pagar? Quem que você quer pagar? E aí tem as pesquisas lá, Irmãos Miranda. Você vai ver que tem lá planos. E aí, nesse plano, você vai fazer um plano infalível pra sair da prisão? Não.
Não, tá longo.
Você vai pagar o plano, que é R$1, R$5, R$10, quanto você quiser pra ajudar a gente a manter as nossas atividades. Atividades sexuais? Não.
Puta, são, tá muito longo.
São atividades normais. Tá. Então, as atividades aqui que fazem você se alegrar aí nesse dia, como você tá se alegrando agora ouvindo esse podcast. Tá
obrigado
bom?
Ao pessoal aí que assina e que garante o leite das crianças. Se você quiser assinar, fique à vontade por essa super explicação. Eu quero fazer um ato político aqui e falar que eu gosto do Salvador Dalí, porque eu não lembro do jeito que... Eu acho que ele me foi apresentado já, tipo assim, puta, olha como é legal isso aqui. E aí eu olhei assim, não é, legal, tá ligado? E isso faz muita diferença sobre como as coisas são apresentadas e como tu absorve elas. Aí tu tem a tua opinião, que vai ser sincera, principalmente quando ninguém te apresenta nada. Tu é só jogado isso na tua cara e tu vai construir tua opinião.
Sim.
E ela pode mudar depois de que alguém te fale alguma coisa ou
sim.
Não. E aí eu tenho uma opinião que eu acabei dando uma bispada no seu WhatsApp e vi que é igual a minha sobre uma música, que é essa música aqui, que tá sendo muito compartilhada nas redes sociais. Vou pular pro refrão.
É que já começa chato.
Finge
pedra da gávea é um vulcão erupçando sobre o pecado e o Leblon. Eu vacilei na primeira regra do rolê, fiquei doidão, liguei pra você.
Cara, isso aqui representa tudo de ruim que eu gosto, que eu odeio no mundo.
Sim.
Eu acho que assim, quando a gente fala em Jair Messias Bolsonaro, tá ligado? Eu odeio o Bolsonaro. Mas, tipo assim, isso aqui às vezes representa as pessoas que também odeiam o Bolsonaro.
Isso aí, é um problema.
Eu odeio essa música acaba me aproximando do Bolsonaro, porque...
Porque aí alguma coisa o Bolsonaro tá certo, se for não gostar dessas pessoas.
Aí tu vai me perguntar, cara, mas esse cara que tem culpa, o Júlio não sei o quê, ele tem, mas ele me parece não ser um cara chato. Ele parece,
pelo amor de Deus,
cara. Mas ele me parece ser um cara simpático. Só que, tipo, toda essa estética meio colorida, cores vivas, anos 90, sim, gringa, querendo ser um brasileirismo forçado.
Isso.
É tudo muito ruim, tá ligado?
É porque é uma mistura...
É uma mistura ruim. Aí tem essa outra música... Aí tem outra, ou você me come, ou não sei o quê.
Aí
tem essa aqui, ó.
Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor.
Olha o jeito que ele tá cantando, tá ligado?
O jeito que ele canta é extremamente irritante. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra esse cara. Mas assim, por
isso, exemplo, assim, não tá me irritando, mas assim, eu tenho que denunciar isso aí.
Tem que denunciar. Tem
e
que
dizer
denunciar...
que é muito ruim.
É muito ruim. Tipo assim, e aí tu tem que parar pra pensar, tipo assim, tô com o nome. E aí tem gente que vai olhar assim, nossa, genial, nome sujo no Serasa da. Tipo, cara, é muito ruim.
Aí eu tava
discutindo. E ele canta assim, me deu um
nome sujo. Meu nome sujo no Serasa. Ele tá cantando rindo. Tem muitos problemas, né? Tem essa voz que é muito ruim. Aí ele pega esse clima jovem, chato, que é o do TikTok e tal, do pessoal, que é assim, tipo, é muito... Vou dar um sorrisinho, é escrever as palavras com I no final.
Isso.
Aí eu vou de mansinho, eu vou te dar um beijinho. Isso aí não existe, isso aí é chato.
É
quase por aí. Aí ele pega a mistura... Essas coisas aí que tipo, entrariam... Ele tem uma estética meio indie, digamos assim,
isso,
a coisa meio... E daí mistura com funk, só pra se aproximar dessa coisa que
um
é mexer a raba.
E
que
um
é
cavaquinho, esse... que é uma...
Que é falar raba.
E aí chega um ritmo e fica uma coisa assim... Eu mandei pro Giovanni, que é músico, nosso amigo, e conheço o Giovanni e tal, e tem boas músicas. Eu mandei pro Giovanni e ele não me respondeu, mas eu disse assim, cara, me dá vontade de parir um trator pelo cu ouvindo isso.
Ele falou?
Eu falei. Porque é isso que dá vontade, tá ligado? Tipo, parece assim que eu tô sentindo muita dor quando eu ouço essa música. E aí eu vejo as pessoas compartilhando essa música. A gente viu um filme esse final de semana que era Nós. E o filme, ele tem várias músicas legais no meio, assim, não sei se você chegasse a perceber isso, tipo... E aí tinha uma música que eu não conhecia, que é essa aqui, ó. Que o pessoal até canta junto, durante... Pera aí... Ó. Tipo, esse refrão. I got five on it. Tipo, eu nunca tinha ouvido essa música na minha vida. Eu ouvi no filme assim, cara, que legal. E aí eu fui pesquisar.
É porque.
E a pessoa propaga. Enquanto existe um refrão legal.
É porque assim, aí eu tava discutindo com um amigo e ele falou que isso aí é. É criatividade, tá ligado? Mas não é.
Não é. É muito ruim esse cara.
Não é, ele simplesmente juntou um monte de coisa.
É, não é.
E fez um negócio que é completamente forçado. Ele tá tentando ser uma coisa, nada a ver.
Virou o podcast críticas musicais.
Também é chato ficar criticando, assim. Mas é que é muito ruim.
Não, é que tá me irritando muito, tá demais.
Esse merecia. E eu não vejo muita gente falar mal.
Não.
Tem que falar mal.
Tomara que ele siga e tenha todo o sucesso do mundo. Não.
Não, mas o cara é como crítico de música.
Como crítico de música.
E aí, assim, aí um amigo meu que tava discutindo falou: ah, não, mas olha esse daqui. Daí tinha um cara tocando uma musiquinha meio românticazinha, assim. Tipo um Thiago York andando na ponte, Ciro Luz.
Tá.
Ele mandou esse vídeo. É tipo assim, o cara ele não tá forçando
a barra.
Uma barra, tá ligado? Ele não tá botando, ai, a sua raba é maravilhosa. Isso, no meio é. Da música, jovem.
É, pensa que o vulcão tá erupiçando.
É, nem existe essa palavra.
É, então, essa aqui é a naba.
Isso. Então,
palmas pro artista.
Palmas, tudo de bom,
tudo
pra
de
ele.
Bom, Júlio Sequin.
Júlio Sequin vai... Já tá fazendo sucesso, fez aí música com o Parangolé.
Isso,
Parangolé.
E,
Parangolé,
não. E vê se toma
Psirico.
Toma água.
Por quê?
Ou então vai dar um mergulho.
Por quê?
Tá muito sequinho.
É verdade.
E... Mas era isso, e agora eu queria trazer mais um assunto aqui, polêmica bombando. Declaração de amor, porque é polêmica, tinha minha namorada. E polêmica bombando. Vê se você reconhece este áudio. Aqui.
Tava no Bluetooth aqui, não ouvi. Tipo, eu tô com aquela camisa roxa e a camisa tá podre, tá ligado? Tipo, não notei que no sovaco tava. Tipo, se pingasse uma gotinha de suor, já ia se feder toda de novo. Aí aconteceu isso, as primeiras cenas já me fedi, fiquei o dia inteiro fedido, andando no carro do cara aqui e gravando com uma gostosa fodida. Porra, que inferno, né? Sério, passei um dia de cão.
De quem é essa voz?
É minha, é minha.
E o que aconteceu? Foi isso que aconteceu?
Cara, hoje foi um dia assim, olha, pra riscar do calendário. Não, é porque a gente tá trabalhando com vídeo mais, né? E daí, agora fui fazer um trabalho freelancer.
Fazer uma captação.
Freelancer, captação de vídeo. Vídeo.
Filmar.
Né? Filmar. É fazer captação, não. Eu fui filmar.
Ao invés de falar freelancer, eu vou fazer captação. Eu falei assim, fui filmar um troço.
Fui filmar um troço porque me chamaram pra filmar. Aí fui filmar. Era um doutor que ele faz cirurgias plásticas.
Doutor Peitão.
Doutor Peitão. Podemos chamar de Doutor Peitão.
Porque ele bota seios.
Isso, bota seios. Aí fui lá, fui com drone, fui com câmera fotográfica e que faz vídeo também.
Sim.
Hoje em dia tem muita gente que tem aparelho celular e que tem
também
essas
faz
câmeras
vídeo. Todo mundo
que faz
conectado.
Vídeo.
Se você não tem, entre no aplicativo Magalu e tem lá várias opções de parcelamento.
Isso. Aí, tá, beleza, já comecei a filmar, e aí eu fui com essa camiseta, e eu já tinha usado ela tipo umas duas vezes depois de lavada, né? Uhum. Só que eu não me suei com ela, ou pelo menos acreditava que eu não tinha me suado.
Uhum.
Só que tem essas camisetas que tu já usou muitas vezes, e elas...
Camiseta pode.
Isso, pode. E ela já começa a criar ali na região do sovaco, elas são meio ardidas.
Sim.
Nessa região. E ela tava já ardida, e quando ela já tá nessa conjuntura do ardido, ela não pode ser usada, tipo, mais de duas vezes, porque na terceira ela vai vencer.
Sim.
E aí venceu o prazo, eu tinha um dia inteiro de trabalho pra usar com ela e com um monte de gente, inclusive, né, uma senhora muito bonita.
Sim.
Que eu citei ali.
Isso.
Eu não sabia que ia ter essa senhora. Aliás, eu sabia mais ou menos, só que achei essa camisa aqui é responsa pra trabalhar, não tem problema.
Sim.
Nunca me deixou na mão. Aí eu fui pro sol já, mexer no drone. Comecei a pingar, que nem um condenado, que eu suo muito.
Sim.
E nesse calor também, como sua bunda, né?
Como sua bunda.
E aí. Claro. E aí, comecei a suar, daí eu comecei a sentir já que ia feder o negócio. Daí eu falei, porra, que merda. Será que.
E nesse calor também, até cachorro na bunda sua, né?
É. Aí eu comecei a fazer aquele negócio assim, ó, tipo, pego a manga do ombro e finge que tô secando o rosto de alguma forma.
Mas tá ajeitando.
Mas na verdade eu tô tentando cheirar meu sovaco.
Uhum.
Aí comecei a fazer isso e realmente confirmei.
Tava
que,
muito
que tava muito fedido. Eu falei, pô, tô fudido. Eu tô na frente dessas pessoas que é a primeira vez que eu tô fazendo com eles e que eu esperava fazer mais trabalho com eles, que isso aqui seria meu passaporte.
Sim.
E agora, eu vou ser com certeza conhecido como fedido, tá ligado?
Aquele cara até faz direitinho, mas
ele é tão fedido. Tipo, com certeza, quando eu saí do carro pela última vez no final do dia, com certeza.
Deixa só, porra, que cheiro sabe, disso,
sabe, porra, esse cara até trabalha bem, mas porra, ele tava com uma fedenga do caralho.
É.
Porque seria o natural, e eu falaria isso. Só que, porra, eu nunca passei por isso. Sim. Ou pelo menos não lembro, né? De ser o fedido. Normalmente eu sou o cara que fala que os outros estão fedidos.
Exatamente, é por isso que se preocupou tanto.
Pô, me preocupei muito e mantive o braço fechado o quanto eu pude. Ri das piadas que foram feitas pra ver se eu angariava mais uma empatia. Mas aí que tá, tu não sabe nesse momento o que tu faz. Se tu tenta ficar,
cara,
mais de escanteio...
É que o problema é que tu tá fedido, entendeu? Tu não pode fazer nada, cara. Porque, tipo assim, é a mesma coisa que... Porque é exatamente isso que tu falou. Pô, aquele cara até é legal, ele tá gente boa, mas tipo, ele tava fedido, então isso anula completamente, porque ele tava fedendo aqui muito.
Isso,
entendeu?
Dentro do carro, eu andei muito dentro do carro hoje.
Fedendo muito.
Aí saía do carro, tipo, inevitavelmente eu tinha que abrir o braço, porque eu tava com uma câmera na mão.
E uma vez isso é mais difícil, não sei, também isso pode ser um comentário machista até certo ponto. Mas acho que as mulheres cuidam mais nesse sentido, é mais difícil tu ver uma mulher com uma fedenga dessa.
Sim.
E também acho que a questão do... acho que o cheiro é mais fraco também do sovaco da mulher.
Sim, sim. Normalmente sim.
Mas, uma vez eu tava num... eu passei um dia com uma menina jovem na nossa cidade e não era feia. Mas ela tava com um cheiro de sovaco, cara, e era 100% ela. E a gente foi numa festa, tipo, num lugar chique e tal.
Sim. Porra, é problema, né?
E não. Aí um amigo meu ficou com ela. E ele, tipo, foi sentiu. Com ela pra casa, tava lá. Depois ele falou assim... e ele não é nem muito amigo meu, ele é meio meu colega. E eu falei assim, ô, bicho, ela tava fedendo, né? Dele assim, cara, ela tava com cheiro de sovaco foda. E é muito difícil isso, cara.
É, o sovaco marrom também é um problema, às vezes. Eu não sei se pra ti já
sovaco
foi.
Sovaco escuro?
É... sovaco marrom eu também já, já...
Tu tá falando de uma menina que tem a pele clara e tem um sovaco mais
escuro. Isso.
É, cara, eu nunca presenciei.
Eu presenciei, já passei noite com um menino assim.
De sovaco marrom.
Sovaco marrom e luz acesa.
Com o sovaco marrom e a luz
no ato, né? No ato. E no ato eu percebi que o sovaco era marrom. Isso é um problema. Ela não tem culpa.
Não.
É...
mas tem gente que faz clareamento, né? De sovaco marrom e de cu também. E de períneo.
Sim.
Que é clarear onde não tem que ser clareado, né? Tá,
tá bem claro já tá o que, claro que tem pra acontecer ali.
Eu não tenho nada contra o sovaco marrom, mas também nunca presenciei. Mas...
é, assim, o sovaco marrom era o menor dos problemas, eu posso te dizer.
É, então provavelmente o problema era maior.
O problema era maior.
Tá. Então quer dizer que hoje você foi ao Dr. Peitão?
Isso, aí, cara, eu fui ao Dr. Peitão, não esperava ter que passar por isso, porque eu pensei, tipo, ah, daí agora a gente vai encenar que ele vai pegar e fazer umas...
uma cirurgia.
Uma cirurgia e tal, vai esterilizar uns equipamentos. Eu fui num hospital, entrei numa sala de cirurgia e vi uma mulher botando silicone.
Tu podia ter desmaiado, né, em cima dela.
Sim, não, aí ele ficou. Aí, tipo, tinha um cara que tava junto comigo, que ele era fotógrafo. E daí ele ficava olhando, e daí ainda tirava umas fotos que ele não vai usar pra nada, mas ele Sim. queria mostrar que ele já tá acostumado com isso. Daí ele falou, ah, não, eu já fiz foto aí do cara, muito legal, eu via o coração batendo na minha frente.
Nossa senhora.
Daí...
eu tô me dando uma moleza nas
isso,
pernas.
Aí o cara, aí o médico que tá fazendo cirurgia... porque médico que tá fazendo cirurgia, ele também não tá nem aí, tá ligado? Não. Ele fica conversando numa boa. Foi, daí ele falou, e aí, tá tudo bem aí? Daí aí o cara respondeu isso, tô tranquilo aí, já fiz muito. Sim. E daí ele, depois de um tempo, ele virou pra mim e falou, e aí, tá tudo bem aí? Daí eu falei, não, tranquilo. Só que, tipo assim, eu não me atrevi a baixar o olho, tá ligado?
Você não olhou.
Só que eu vi algumas vezes, tipo, pô, levantando a pele ali, cheio de as gorduras. Aí ele tira umas gorduras e bota a prótese ali embaixo.
Ai,
nossa.
Deus.
Não. Cara,
é violento.
Pô, é violento, é violento. É violento. Aplausos pro Dr. Peitão. Que fez um grande trabalho, tenho certeza.
Eu vacilei.
E aconteceu um negócio também, né? É, tipo, esse cara que é o fotógrafo falou pra mim, eu não sei se eu te contei já. Ele, antes de a gente entrar na sala de cirurgia, a gente ficou numa salinha. Daí ele falou, cara, eu já fiz fotografia aí de algumas coisas de cirurgia. Só faz uma coisa, não toca em nada. Não toca em nada, porque senão eles vão ter que trocar tudo.
Uhum.
Aí o cara entrou na sala, ainda bem que ele foi na frente. A primeira coisa que ele fez
foi encostar.
Tipo, relar com as costas, com a bunda, assim, numa mesa que tinha um pano azul. E tu não pode tocar em nada que tá azul. Sim. Daí o médico viu e falou, vai ter que trocar tudo aí, tá? Ele encostou.
Puta que pariu.
A mulher que tava junto, que era enfermeira, acho, de auxiliar, olhou com uma cara feliz pra caralho pra ele. E ele falou, cara, eu tomei uma bronca do caralho a primeira vez que aconteceu isso, não sei o que, fiquei traumatizado. Mas dessa vez...
que provavelmente acho que é um hobby dele.
Cara,
as coisas
aí, mas rir. Depois ele tava fazendo piada também, bem falante.
Bem falante. Então foi bem legal esse cara.
Cara, assim, ele não foi pau no cu, tá ligado? Ele foi gente boa.
Sim.
Só que...
falava um pouquinho
só
demais.
Só falava bastante, assim. Não chega nem a ser demais. Assim, eu acho... é porque essas pessoas que trabalham com vídeo e foto, eles são entusiastas de equipamento, muito.
Sim.
Eu não sou.
Uhum.
É, eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade.
Porque não tá entendendo, o cara começou a falar de lente pro Luca, de
isso,
câmera.
Isso, lente, câmera. E eu não sei nada sobre
você,
isso.
Você apertar o botão
não,
ali.
Não, você apertar o botão e filmar
e
depois... e
sente e tal.
Isso. É, mas um grande abraço pra ele, se ele chegar a ouvir esse podcast, que ele nunca vai ouvir, com certeza. E um grande abraço também pro Dr. Peitão e... desejo o Dr. Peitão CRM
É, faça a sua cirurgia com o Dr. Peitão.
Qual que é o CRM dele? O número? É 246, meia mole, meia dura, que é sempre ele.
O CRM do Dr. Peitão, 246, meia mole, meia dura. Talvez meu microfone esteja falhando um pouco. Esse cabo tem que comprar, ninguém foi ainda, mas essa semana eu vou.
Cara, tem um cabo ali que dá pra usar, talvez, que é o do Boom.
E pode ser, pode ser.
Mas ele também parece meio fuleiro, então. Não, era bom ir na Mensageiro Musical.
E comprar um. Não é a Mensageiro Musical. Denúncia, a Mensageiro Musical é uma loja cheia de Florianópolis. E eu não sei se vocês podem me processar por isso. Acho que não. Todas as vezes que eu fui lá, eu fui porcamente atendido.
Acho que não, porque tu seria processado por causa disso.
Eu já fui várias vezes lá, tá? Várias vezes. A única vez que eu fui bem atendido é que eles têm duas lojas. Eles sempre te mandam de uma pra outra. A única vez que eu fui atendido, e aí eu não considero ser bem atendido, porque eu fui numa, porcamente atendido, e eles me mandaram pra outra. Quando eu cheguei na outra, eu queria comprar um microfone. Aí, como era uma coisa mais cara, eles me atenderam bem. Mas foi uma raridade. Eles sempre te atendem mal.
É que tem muito atendente.
Sim,
tem
e isso eu também. Acho que cara que trabalha em loja de música é...
Não ganha comissão?
Não, é músico frustrado.
Agora tu pode ser processado.
Agora eu posso ser processado pela Associação dos Músicos Frustrados?
Não, não, por os caras da Mensageiro Musical.
Não, eu tô dizendo que é eles. Eles sempre me atenderam muito bem.
Ah.
Não, sacanagem. Eles me atendem mal, cara. É, se você trabalha na Mensageiro Musical, conhece alguém que trabalha, pô, o Fábio mandou uma palheta pra mim.
É, porque assim,
o
nome da loja de vocês é muito bonita. Mensageiro Musical traz uma
mensagem. Traz uma
mensagem
tão legal. É. E continua o nosso podcast de críticas da música aqui na MTV. Ó, deixa eu falar aqui. Tem uma operação da Polícia Federal.
Da Polícia Operação Mesquita? Rio.
Oi?
É Operação Mesquita?
Não. Não. Operação Babá. Ah, com Vin Diesel amanhã na sessão da tarde. Mas, outra. Tem uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Precisa da casa do caralho, sei lá. As polícias que fazem operação, tá?
Tá.
Não sei qual que é o nome, não li a matéria inteira. O nome da operação é Será? Mas não é Será, é.
Será.
É o nome da operação.
Ah, sim.
Porque é uma operação do Renato Russo que foi feita a partir de um registro do Giuliano Manfredini, que é do Renato e detentor. É um registro de ocorrência.
Uhum.
Detentor de parte das obras autorais, direitos. Eu não entendi que registro é esse, porque ninguém falou até agora. É sigilo? Então eu não sei se é um registro, alguma coisa que o
Mas
Renato
do que eles estão falando então, se é sigilo? Já abriram agora?
Já
abriram tudo?
Não, mas é que eles não abriram por quê? Qual que registro é esse de ocorrência, tá ligado? Tipo.
O que deu?
É, pra ele registrar essa ocorrência que eles fizeram essa.
Apareceu o Renato Russo.
Investigação, será? Entendeu? Eu quero saber o que o Renato Russo fez, ou se o filho dele só fez registro de
pessoas. Eu acho que esse Será, talvez não é dessa música. É daquela marchinha de carnaval que tem.
Será que ele é?
Isso.
Não, esse
Olha
é
a cabeleira
certeza.
Do Zezé. Tá. Será que ele é?
Entendi.
E aí eles reabriram essa investigação porque ninguém nunca soube.
O quê?
Dizer se o Zezé era ou não.
Mas não é do Zezé, é do
Será
Renato
que
Russo.
Ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé?
Não, não. Não tem nada a ver.
Qual é que é a continuação?
Será que ele é transviado?
Será que é transviado?
Mas isso eu não sei se ele é corta o cabelo dele.
Então, será que não
que
vem
é
dele?
Música homofóbica. Tem. E eu tô falando sobre o Renato Russo, que é um dos maiores artistas desse país.
Gays.
Gays desse país.
Sim.
Mas também não gays.
Mas voltando... Entre todas as categorias.
Sim, não, mas voltando à parte de... Tem a coisa que a pessoa te apresenta, e aí tu acha legal. Renato Russo foi apresentado à maioria dos jovens brasileiros pelos seus pais malas, que gostavam de rock nacional. E aí... Todo mundo gosta do Renato Russo. E ninguém para pra escutar as letras das músicas, que não é aquela coisa toda. E não é tão legal. E eu... Não, meu pai não me apresentou o Renato Russo.
Não, meu pai não gosta do Renato
Ele não
Russo.
Gosta do Renato Russo. Ele não vai com a lata. E aí, eu... Não é porque meu pai não me apresentou, mas eu fui apresentado. E aí, eu olhei e até hoje eu fico meio assim... É isso aí?
É a mesma coisa dos Beatles, dá pra dizer? Ou não?
Eu acho que o Legião Urbana é um pouquinho mais legal.
Que Beatles?
Sim. É, mas os dois são pra mim chatos.
Sim.
O Renato Russo é muito...
Eu gosto um pouquinho de Beatles, mas não gosto nada de Legião.
Eu gosto do Paul McCartney. Eu acho ele um senhor simpático. E aí eu acho o Renato Russo muito mala, né? O pouco tempo que ele teve vivo. E o John Lennon nem
muito
se fala.
Muito se acham.
Em termos de ser mala, o John Lennon... É um dos maiores malas da história do
é, verdade,
planeta Terra.
Grande mala.
É. E aí... Ah, mas ele queria a paz e tal. Não, beleza. Mas isso é coisa de gente mala às vezes também, um pouco. Mas o John Lennon...
Tinha... queria a paz e ficou brigando com os colegas de banda.
É, isso. O John Lennon, ele era mala, assim. Inevitavelmente. O Renato Russo, eu acho que ele era mala também. Não fico vendo...
Era?
Era, né?
Pô!
Tem entrevistas do Renato Russo, eu não assisto, porque não me interessa realmente.
Tem
e
uma,
aí,
tem um...
qual que é a minha grande preocupação? Só desculpa de interromper, meu tranquilo. Querido amigo. Mas foi encontrado, velho. Esses filha da puta desses policial encontraram 30 versões nunca lançadas oficialmente. E, cara, e agora, voltando ao início do podcast, certeza que o Júlio Sequin, a Maria Gadu, a guria do Trembala e outras pessoas vão lançar um CD chamado Eles Cantam Renato. Isso. Com as 30 músicas inéditas e versões de Legião Urbana.
Cara, tu matou a
charada? Matei a charada ou não?
Sim, matou a charada. E eu queria deixar aqui minha nota de raiva também, porque sabe aquelas mensagenzinhas que aparecem do WhatsApp, tipo, só na tela inicial ali? Daí tu clica, daí tu vai ver o que é. Aí apareceu uma do Ivan no grupo dos namorados que tem ali, dos amigos. E ele dizendo: aí galera, 2020 tentando se salvar, alguma coisa assim.
Sim.
Aí eu clico aí na esperança de ver alguma coisa boa. Vem essa notícia. Vai tomar no cu, mano.
É, não. Eu queria dizer aqui que a galera que gosta aí. Mas assim, vou jogar toda a obra do Legião Urbana no lixo.
Não, pô, não. É preciso. Final da formatura. Final de formatura. É. De festa de formatura.
Mas é chato essa
pessoa,
música também.
Eu
gosto daquela.
Tire suas mãos.
Não,
de...
essa aí é ruim.
Essa aí sempre.
Essa será?
Essa sempre
essa
tá
será.
Na... Essa tá no pro... essa
mas
tá...
quando Raça Negra canta essa música, não é tão ruim.
Tá, mas isso tá. Né? Sempre toda propaganda Som Livre tem essa música.
É,
Som Livre, Coletânea 2019.
Legião Urbana.
Isso.
Você. Essa é ruim. Aí aquelas lá que, tipo, nem se fala que é muito chata, tipo, Floresta, Caboclo, Eduardo e Mônica. Esquece. Aí tem aquela que é a única que eu acho legal, qual que é? Mas eu não consigo falar que eu acho legal, entendeu?
Qual que é? No dia mesmo, tava jogando.
Não, esse aí eu já falei que é ruim.
É legal por causa da história. A história é grande.
É.
Mas assim, chato.
Temos todo o tempo. Nossa, nossa.
Chatinha essa um pouco, às vezes.
O que foi? Nesse... É chato.
Somos tão jovens.
É, João. É, não, não.
Tem um trecho do.
Não, cara. E
do Renato
assim,
Russo
ó,
falando.
É uma coisa.
Não fez. Tá no Facebook aí, pra que você... Tem muita gente que hoje em dia tem aparelho celular.
Aí eu queria saber, porque tem gente que gosta da Legião Urbana. Será que as pessoas agora estão com o coração acelerado de raiva quando alguém fala de alguma coisa
sim,
que você gosta?
Sim, com certeza.
É?
Com certeza algum assinante
que
vai perder.
Não cancela a assinatura do PicPay. O Renato Russo tá muito rico aí, se revirando no caixão tanto dinheiro que ele tem.
É, a família deve estar, né?
Deve, com certeza. E nem brasileiro, cara, é o cara da Rússia.
É russo?
Vamos valorizar... Não, lógico. Mas vamos valorizar quem é daqui. Por exemplo,
por que o russo às vezes é o ruivo, né? Tipo, o cara que é conhecido como russo, ele é meio ruivo. Aí ele é russo.
Não, tá.
Tem
esquece.
Uma coisa meio assim.
Tem uma coisa meio assim. O russo do.
Tá,
Chacrinha.
Eu tô tentando três vezes.
Fala.
Só que tem um trecho.
É que eu quero parar de falar de Legião Urbana, porque
não,
todo mundo
isso,
gosta.
Isso, tá.
Rapidamente. A gente não gosta.
Só procura por esse trecho, que é um jeito de ver que o.
Renato Russo
é meio mal, que ele falando do Kurt Cobain.
O que ele fala?
Aí ele fala lá, é Kurt Cobain, com certeza. Com, eu não sei imitar o Renato Russo.
Ele fala assim?
Com certeza não.
É o Chico Ben.
Não, com certeza. É um cara que tava lidando com esse problema das drogas. Aí ele fica falando do Kurt Cobain lá. E
alguém perguntou pra ele?
E ninguém perguntou nada.
É, né?
Mentira, perguntaram assim, acho que era uma entrevista.
Não,
mas
assim,
é uma entrevista da gente.
Mas assim, ó, eu queria falar.
Ele tá meio
que
deitado falando, acho que não sei se você quer acalmar.
É uma coisa assim: todo mundo tem o direito de não gostar das coisas. Hoje a gente não gostou do Júlio Sequin e do Renato Russo. E a gente gosta de exercitar o direito de não gostar das coisas. Se você não gosta do que a gente tá falando, você tem o direito de ficar calado.
É a democracia, ontem foi dia da democracia.
E se você gosta muito, tem o direito de vir assim: não, cara, peraí. É legal sim, olha só isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Uhum.
E aí eu posso falar assim, cara, olhei e achei uma porcaria, ou assim, cara, não quero nem olhar, porque eu não quero estragar mais a minha vida.
Sim.
É o direito de não gostar das coisas, tá?
Sim, e é o direito de não sair também, eu não quis sair esse final de semana, não saí.
Boa, parabéns. Acho que é isso.
Fiquei em casa, fui na Beira-Mar de São José, Beira-Mar de São José tá linda.
Tá linda?
Cara, vou te dizer, é um bom lugar pra ir de noite.
É.
Tipo assim, de noite, 7:30 da noite.
Sim.
Não ficar
bebendo
olhando a lua.
Sim.
Mas é que porque tem bastante gente, é bem mais iluminado que a Beira-Mar do Estreito, tipo, o lugar pra parar tem bem mais gente, então tu não se sente com medo de ser estuprado, entendeu?
Ok, era isso que eu queria falar. Bela colocação, amigo. Vamos para o próximo assunto,
sim,
por favor. Sabe que a gente já falou que da Ilha das Cobras? Sabe que existe?
É. Surubone, Noronha?
Não. Ilha das Cobras. Não é o Surubão de Noronha. Que provavelmente tinha muitas cobras e Noronha é uma ilha. Então... Mas não é isso. No Brasil, tem a Ilha das Cobras, que é no litoral de São Paulo.
Uhum.
E se você pensa que a tal Ilha das Cobras só tem fama, os números são de arrepiar. Em 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura, a ilha conta com cerca de 45 cobras por hectare. O que dá muita cobra. Tipo, é muita cobra, muita cobra. É uma ilha só de cobra. E aí tem duas histórias pra por que tem tanta cobra. A explicação científica... Porque aqui, ó, calma. A Ilha das Cobras não é um lugar amaldiçoado. Estudiosos apontam que as serpentes habitam há 11 mil anos no território.
Ah, é pouca coisa.
É pouco amaldiçoado, então. É 11 mil anos, é uma magia nova. Porra, magia antiga pra caralho, viu? Quer dizer que é amaldiçoado. E os estudiosos apontam que era um morro que se descolou e porque o oceano mudou. E aí as cobras estavam em cima do morro.
Parece que tu ia dar uma explicação tipo de terra plana, assim. Aí esse morro, essa terra que foi desgrudando virou cobra.
Não, aí tem essa explicação, que é tipo, ah, faz sentido, era num morro, aí virou uma ilha e tem um monte de cobra.
Tá, mas o que que tem a ver ter ser um morro?
Não, é porque daí como era, não sei, juntou um monte de cobra ali. E aí tem a explicação que é mais legal, que é a da lenda. Que foram piratas que largaram ali pra proteger um tesouro.
Ah,
que faz muito mais sentido, né?
E aí vai uns caras ali pra tentar...
Não, é proibido pelo Brasil.
Ah,
o
engraçado,
que é muito,
né?
Estranho, engraçado.
Ah, engraçado.
É engraçado. Lendas do cotidiano. É engraçado. Então, assine o PicPay pra gente fazer a nossa expedição pra ele.
Pô, cobras. Legal.
Vamos? Partiu?
Não. Cobra... Não, cara, cobra não dá, tá ligado?
Sim, e agora a gente vai falar sobre o mais burro disso tudo. Que eu fiquei pensando... Tentando, o que essas cobras comem?
Sim.
O principal prato
passarinho.
É passarinho. E os seus ovos. E o principal prato da jararaca ilhoa, que é a única jararaca ilhoa que tem no mundo, é lá. É o atobá pardo. E quão burro é o atobá pardo que há 11 mil anos ele vai lá botar os... Ninguém avisa.
Sim.
Tipo...
Falta a prefeitura.
Será que o atobá pardo tá no lugar dele e fala assim, ó... Pessoal, vou lá botar uns ovos naquela ilha lá, eu já venho. Daí o atobá pardo não volta. Aí o outro fala assim, cara, eu vou lá ver onde é que o atobinho tá.
E já aproveito e boto mais uns ovos.
Eu já aproveito e tenho que botar mais uns ovos, vou lá. Daqui a pouco não volta dois. Eles estão há 11 mil anos.
Sim.
Já são mais de 150 mil atobás pardos que morreram. E estão indo...
E tem o mesmo atobá pardo macho que come todas as atobinhas. E elas dão muitos filhos e vão lá depositar os
Isso.
ovos.
E o atobá macho já tá com...
Tá com... 11 mil anos.
Ele tá com 11 mil anos e a pista dele atualmente é pó. De tanto que ele
não
usa.
É, não, mas é...
Ele dá no couro?
Dá no couro.
Então,
passarinho...
Então um beijo pra nossa audiência entre os atobás pardos. Agora notícias rápidas. Indo para o fim do podcast, na verdade...
Já?
Não, tem mais um tempinho ainda, vamos lá. Márcio Smellen, taradão. Taradão não é o melhor jeito de falar, né? É assediador.
Ah, assediador.
Foi demitido da Globo aí em agosto e parece que havia um comportamento recorrente dele de trancar mulheres em espaço e tentar agarrar contra a vontade, de insistir em mandar mensagem, de ficar obcecado, perseguindo, e várias mulheres já começaram a relatar e uma advogada falou. Então, Márcio Smellen...
Cancelado.
Cancelado e tomara aí que sofra bastante...
Na cadeia.
Não sei,
isso aí nunca acontece, né?
De agressor sexual e preso? Ah, acontece.
Não, ser preso sim, mas tomar no rabo lá na cadeia.
Vai na cadeia, que nunca foi pra
não, ver. Beleza, mas esses famosos, parece que eles nunca... Tipo, o cara não tem a notícia completa.
Não,
tipo,
né,
assim, cara? Ó, esse cara devia tomar, ser currado na cadeia. Aí chega lá, ele tá numa cela especial.
Eu não quero falar...
Com o Márcio Smellen.
Eu não quero falar dele ser denunciado, mas aparentemente ele deve ter feito alguma coisa errada.
Sim.
Certo? Mas não vamos usar o nome dele. Vamos usar o nome de outra pessoa.
Melly Manson.
Não, Melly Manson é outro cara que existe, né?
Não, Melly.
Merry Christmas.
Merry Christmas, sim.
É um cara famoso.
Sim. Tá todo mundo imaginando Papai Noel de sunga agora, com certeza.
E ele é assediador. Ele vai preso. Nunca vai sair no Portal Globo que ele foi currado pelo... o neném da Baixada, que
sim.
É um cara que curra pessoas na cadeia.
É verdade. Não tem como dar essa notícia, né?
Então é difícil dar essa notícia.
Mas saber. Não dá pra sugerir?
Não, ele pode falar depois que ele sair da cadeia, mas a gente não sabe nem se o Merry Christmas ele vai
sair vivo.
Não, e se o Merry Christmas vai pra cadeia.
Sim.
Isso tudo é o Merry Christmas.
O Merry Christmas não vai pra cadeia, com certeza.
É, então, enfim. É, e aí tem o Marcus Mellon, que é um outro cara.
Isso.
E ele tá aí, cara, nessa naba, que não
é, a primeira que denunciou foi a Dani Calabresa, né? Tu ouviu isso?
Não.
Sim.
Ah, que bom, né, cara, que deu aí pra denunciar. Sim. E é bom que se aparentemente...
Cara, é porque, olha só, imagina a merda que é fazer isso, tá ligado? Que é, denunciar.
É, e exatamente, e tipo assim, inevitavelmente, às vezes, vem na cabeça das pessoas em geral, principalmente pessoas mais conservadoras. Tá, mas por se aconteceu com tanta gente, por que não falou até agora? E, tipo, é que é ruim de falar. Primeiro que as pessoas podem descredibilizar. Segundo que, tipo, às vezes tu tá envolvido numa relação de trabalho ali, de poder, que tu não tem o que fazer. E terceiro que, tipo, ao que parece, ele falava assim, ó, se não, posso te botar naquela cena lá, do Zorro total.
Isso.
Ao que parece, pelos relatos.
É porque, então, assim, ó, com certeza nessas, ele faturou alguma coisa pra ele.
Pode ser.
Ele obteve, logrou êxito. Só que...
Como assediador.
Só que isso aí tá errado, né? As pessoas que sofreram isso aí, às vezes não sabiam direito que sofreram e tal. É um negócio muito complicado.
É.
Mas ele, agora que a bomba explodiu, não tem mais volta, ele já tá com o Instagram trancadinho.
Ah, é?
Mas acho que já era antes, porque ele só tem, sei lá, 800 seguidores, uma parada assim, tá ligado?
Entendi.
E
aí eu fiquei puto com o negócio, que, tipo, umas coisas muito idiotas. Eu fiquei puto com a notícia em si e com o Marcus Mellon, mas eu fiquei puto que eu tava vendo o Luiz Bate falando sobre. E aí começou a falar assim, o Marcus Mellon é muito conhecido, fez o irmão Os Cara de Pau. Tipo, era Os Caras de Pau o nome do programa. E nunca que ele fez um irmão do Leandro Hasson. Eles eram amigos.
Isso. Sim. Era o Pedrão e o...
É, não lembro. Merry Christmas. E o outro cara.
É, foda-se.
Foda-se.
Mas também não era um cara totalmente, né, engraçado o tempo todo.
Não, também não. E mesmo que fosse, podia ser o cara mais engraçado.
Não, só porque tinha... Ah, o cara podia lamentar porque é uma perda por parte plástica.
Também não. Não tem que lamentar.
Isso que eu tô dizendo.
Não tem nem como lamentar, nem se o cara fosse muito bom, que não é...
Sim. É, não, porque assim, às vezes tem um cara que tu acompanha há muito tempo, que tu acha muito bom e vai dar uma merda. Fala, porra, que merda, hein? Tem um cara, é uma pessoa que o cara sente mais, mas continua sendo um idiota, um babaca, um...
Entendi.
Criminoso.
É que não aconteceu comigo, eu acho.
Não aconteceu?
Não.
Tu não ficou decepcionado com o PC Siqueira, por exemplo?
Ah, fiquei.
Então.
Mas eu não achei que foi uma grande perca pra...
Não fala assim, porque daí parece...
Que a gente é burro, né? Uma grande perda. Eu não achei que foi uma grande perda pra teledramaturgia.
Não, mas é uma perda pra internet, é.
Mas tu achou que foi uma grande perda?
Sim, achei.
Uma grande perda?
Sim, grande perda. Pô, o cara foi um dos pioneiros do
né, e aí foi uma
grande internet
perda?
No Brasil.
Uma grande perda?
Foi, cara.
Tu
achei,
chorou
as pitangas? Não. O cara precisa chorar pra ser uma grande perda, né?
Então tá bom, uma grande perda.
Ou uma grande perca.
Ou uma grande perca, se você preferir.
Por um Huawei de Petrópolis.
Ônibus com tecnologia contra coronavírus passa a circular em Florianópolis.
Não, mentira.
É um ônibus que vai fazer o passeio pra ir na ponte aqui em Floripa. E ele tem uma tecnologia que dissolve a cápsula do coronavírus.
Ah, é?
É. Por que não passa isso nas pessoas?
Pois é.
É só uma camiseta disso, todo mundo usa sua roupa.
Dissolve a cápsula?
Uhum.
Será que faz mal se a pessoa passar na mão?
Não, mas pode sentar em cima. Vai forrar os bancos, forrar o ônibus inteiro com isso aí.
Tá, eu não entendi então.
É uma tecnologia, acho que é uma película, sei lá, que se o coronavírus parar, dissolve a cápsula dele de proteína e ele deslói.
Ah, tá, então... Não, porque daí você recebe todo mundo tomar isso.
Não, é a lógica do Donald Trump que falou, tipo, você não vai injetar desinfetante nas pessoas.
É verdade. Eu estou preparado para assumir o comando dos Estados Unidos da América. Não. Pode confiar em mim e vote.
Não, eu podia fazer uma camiseta com isso, pelo menos.
O quê?
Com essa negócio, película, não sei o que é, com a tinta.
Ou pode botar no carro?
É. Na luva.
Na maluva?
É, não sei se é muito caro, mas vai ter dois ônibus para fazer isso.
Deve ser caro.
Datena teve um infarto.
Infarto, tá bem?
Tá sempre o velho aí. Eu tô infartando aqui, ué.
Eu não sabia que você era malandro, tinha ido pra UTI também.
Eu tô com o braço dormente, velho. Com o braço meio dormente, apontada no peito, ué. brincar com o enfado dos outros.
Não, não é bem bom.
Não é bem bom.
Inclusive, um abraço pro Pedro, que é o nosso agente comercial. Isso, e teve um problema,
tá
no coração,
problema no coração.
Que ele falou que tem uma parte do coração dele que tá necrosada.
Isso. Não, não parece ser muito bom.
Não parece, mas ele
assim,
vai melhorar.
É, eu vi que o Datena já postou um vídeo que ele tá melhorando. Espero que ele não...
O Sérgio Malandro também soube?
Não.
Ele tava na UTI por Covid há vários dias.
Ah, que pena. Mas ele tá melhorando?
Tá melhorando. Não, já postou fazendo iê e dancinha do glu-glu com os médicos.
É, porque tipo assim, se o Sérgio Malandro fica muito tempo sem fazer iê e glu-glu, é porque a coisa tá feia.
Isso. Coisa preta.
Mas se ele fez o iê e o glu-glu de volta... Mas tomara que o Datena se recupere. Acredito que ele tá se recuperando. O Neto já mandou pra ele uma recuperação. Mas eu preciso...
Pronta a recuperação.
Eu preciso deixar uma frase aqui.
Que é?
Que eu pensei. Tipo, dos famosos do Brasil, o que tu pensaria que vai ter um infarto é o Datena. Ele é uma pessoa muito infartável. A qualquer momento o Datena
poderia
ter. Sim,
ele tem cara de infarto.
Porque ele tem cara de infarto, tá ligado? Ele é a cara do infarto.
Porque ele fica nervoso, velho.
Porque ele é gordo, ele é velho, doente, ele fica muito nervoso. Tô infarto aqui. Uhum, então,
Quem mais tem cara de infarto aí?
Vamos. Quem mais tem cara de infarto? A Mama,
Faustão,
a Busqueta.
Talvez.
Faustão não, Faustão é muito rico. A Mama Bruschetta, deixa eu pensar.
Não, o Datena não, o Datena é pobre.
Tá, o Datena também. O Faustão não, mas o Faustão não vai morrer de infarto.
Eu tô falando que ele vai morrer? Ele tem cara de infarto?
Não,
ou não?
Eu tô dizendo que não. Eu falei três, ele tá insistindo.
Não, não.
Tu quer mudar
a
minha opinião?
Só com justificativa ruim.
Tu quer mudar a minha opinião?
Justificativa ruim. Vê que ele é rico e tal, o Datena também é.
Tá que pariu, ele não tem cara de infarto.
Tudo bem.
Desisti já, o cara quer mudar a minha opinião.
Não, vamos ver quem mais. Gilberto Barros, cara de infarto, altíssimo. Mas ele também tá no ostracismo total.
Nossa, altíssima cara de infarto. Luciano Duval, se estivesse vivo, não sei nem se ele...
Foi infarto?
Acho que ele morreu de infarto. Aí é foda, né?
Um abraço pro
família. Um abraço pro Luciano Duval. Força nesse momento difícil que ele já morreu há, sei lá, 10 anos.
Às vezes tá completando hoje.
É, pode ser também.
Inclusive tem uma história, eu já contei nesse podcast aqui, eu acho, mas eu vou contar de novo. Eu tive que, quando eu era repórter, eu tive que catar depoimentos sobre o Luciano Duval quando ele morreu, porque eu tava trabalhando na Band.
Sim.
E aí eu fui no vestiário e tava o Zé Roberto lá. Ele jogava no Palmeiras já?
Sim, ou no Grêmio.
No Grêmio, jogava no Grêmio. Aí eu fui lá, eu falei, ô Zé, o Luciano Duval morreu. Tem como tu dar algumas palavras? Aí ele falou assim, cara, mas eu nem sei o que falar. Eu falei, não, cara, mas fala aí qualquer coisa, só que foi uma grande perda e tal pro jornalismo. Daí eu botei o microfone pra ele falar. Daí ele, nossa, me faltam palavras nesse momento.
Ele mandou bem?
É legal, realmente faltava
legal
a palavra.
Você conversa com o Zé Roberto que tu nunca revelou.
Isso.
Pra mim.
Não, eu já revelei várias vezes, só que tu não lembra.
É?
Sim.
Pra mim nunca, eu não sabia dessa conversa.
Sim, tive essa conversa.
E eu gostei de duas coisas. Da sinceridade, assim, pô, cara, o que que eu vou falar? Primeiro. E segundo, tu falou assim, ó, cara, bicho.
Isso, é que assim, é que tinha esses, sempre tinha esses pedidos de São Paulo, tá ligado?
Uhum.
Quando o cara trabalhava na Band,
bicho,
na Band daqui. E daí veio o pedido. Inclusive, pra
mas
que...
tu teve que colher depois mesmo no jogo?
Hã?
No geral? Tipo, tu teve que...
Não, eu tive que ir depois no vestiário, quando acabou o jogo. Tá? Eu já sabia que tinha que fazer essa pergunta pro Zé Roberto.
Tá.
E era pro Zé Roberto,
tinha
especificamente.
Que ser. As pessoas mandaram tu ir no Zé
Roberto. Alguém mandou eu ir no Zé Roberto.
Entendi.
Por quê? Ninguém sabe. É porque o Zé Roberto era o mais famoso do time na época, provavelmente, tá ligado?
Sim. Mas aí tu colheu em vídeo também a...
Só em vídeo.
Só em vídeo.
Só que, tipo, eu não tive que fazer a pergunta com o microfone e falar, ô Zé, tivemos a perda do Luciano Duval.
Uhum.
Eu já dei o microfone direto na mão dele. Não, na mão dele não, tipo, eu só fiquei segurando. E falei, e daí ligou a câmera, pau.
E foi só o Zé Roberto que falou.
Hã?
Foi só o Zé Roberto.
Só o Zé Roberto. Eu acho que eu devo ter pego de alguém mais, não, mas era totalmente irrelevante.
Sim, tá? Uhum, tinha que ser o Zé Roberto.
O Zé Roberto entrou no ar, eu vi.
A Renata... O Zé Roberto tá na dança dos famosos.
Então, é.
Que é uma grande perda também.
Ele dança bem?
É, um pouco.
Com
mal,
certeza,
um pouco,
ele dança bem.
É, ele faz, mas ele é muito trincado.
É
muito
daí
trincado.
Tem problema, porque o cara parece um pedaço de madeira.
Exatamente.
Que vai dançar.
É, não. Mas realmente ele sentiu muito a morte do seu.
Coisa. Tô revelando aqui.
Tipo, mano. As duas. Cara, é perfeita essa história. Ela começa. Zé, fala uma palavrinha aqui. Aí o Zé Roberto, tipo, do auge da milionarice dele, ter jogado na Europa, Copas do Mundo, ele te olha pro Lucas Miranda, franzino e insignificante, e fala assim, ó. Tipo, e ele se
rebaixa. Ele se humilha,
né? Ele se humilha pra fechar o olho e fala assim, ó. Cara, mas eu não tenho nem o que falar.
Pera, mas o que que eu vou falar? Eu não tinha relação nenhuma com ele. Né?
Uhum. E aí o Lucas Miranda, nesse caso...
Dou um conselho.
E tipo assim, o Zé Roberto humilhado lá no chão, tá ligado? Tipo, abaixo de um Lucas Miranda, um cara que já jogou Copa do Mundo, que já deu o passe pro Ronaldo fazer gol. E aí ele fala assim, cara, não tem nem o que falar. E aí o Lucas Miranda vira e fala assim, ó, bicho. Fala qualquer coisa. Desrespeitando completamente a morte de um dos maiores narradores da história da televisão brasileira.
É que TV.
E aí, ele fala assim, ó, bicho, fala qualquer coisa e eu preciso que tu fale agora.
Isso.
E aí o Zé Roberto,
isso,
no ato
me ajuda
de,
aí, pô.
É, de mais humildade, ele fala assim, ó. Quando o Lucas Miranda, em completo desrespeito, a vontade do Zé Roberto de não falar nada, fala assim, ó, gravando, cara, fala aí. Aí ele assim, me fala palavras.
Cara, com certeza os caras procurarem na internet tem esse
cara,
esses compilados aí.
Cara, é, valeu a pena gravar o podcast. É,
são os dois pontos altos da minha carreira. Esse e Matar o Fomo.
Esse a gente já abordou.
Já abordou. Mas pra quem não sabe, é, só pra ouvir.
Da Chapecoense, o Lucas entrou ao vivo com o Crack Neto e disse que o goleiro, um dos únicos sobreviventes, tinha morrido. E esse é o grande jornalista.
É, não é coisa pra se rir.
Não, não.
Mas é. Mas
não,
também
não.
É coisa
não,
pra
não,
se
não.
Rir.
Tipo assim, não.
Não,
é
a situação.
A situação, tá rindo da tua cara, não tá rindo mais nada. E o cara tá vivo, né? O Foma só pegou,
graças
a
Deus.
Foi campeão do Popstar e tem uma carreira longa pela
sim.
frente aí. Na
não, e também foi de um jeito terrível, né? Que eu falei. É, parece que sim. Parece que confirmou. Eu falei isso pro Crack Neto.
Sim. Parabéns, cara.
É. E o Crack Neto já teve que falar, é, mas nós temos que agir com a responsabilidade aqui, o jornalismo da Band, né, vamos confirmar e tal.
Sim.
Mas ele foi de boa também, não me deu bronca nem nada. O Gustavo Bosley parece que tomou bronca do Datena na primeira entrada ao vivo dele, né. Ele não sabia porra nenhuma, tava se tremendo todo e foi uma bosta. Mas essas coisas passam, acontecem, hein.
Tu já entrou hoje com o Datena ou não?
Com o Datena eu fiquei já esperando umas duas vezes, tipo, o programa inteiro do Datena, porque acontece isso.
Uhum.
O Datena bota vários repórteres à disposição dele pra fazer vivo sobre algumas coisas, tipo, se acontecer uma coisa relevante na região. E ele pode te deixar no chá de cadeira o programa inteiro e tu não falar nada.
Foi isso que aconteceu
comigo. Foi isso que aconteceu comigo, eu nunca entrei ao vivo com o Datena. Eu sempre tava despreparado pra entrar num vivo com o Datena, eu nunca ia me dar
sim.
bem. Até porque o Datena fica fazendo pergunta
que
o repórter não tem a resposta.
Não tem como
responder. Só que tem repórter que já sabe disso
sim.
e vai lá e inventa.
Ah, é?
Eu com certeza ia. Não inventa, mas tipo, fica falando a mesma coisa no ritmo do Datena, tá ligado? Repetindo, é Datena, é isso mesmo que aconteceu, essas são as informações. Eu
tipo
com
assim,
certeza ia falar, é Datena, essa informação eu não tenho. Eu ia falar isso provavelmente.
Tipo, imagina, sei lá, um caminhão bateu.
Isso.
E aí.
O caminhão bateu, colidiu.
Aí, tipo assim, a informação que eu tenho: o caminhão bateu porque o freio acabou. Daí o Datena assim. Mas o Lucas.
Como
ele,
é que o freio
ele não fez
acaba?
A revisão antes de viajar com esse caminhão, não, velho?
É, aí o repórter fala: não, Datena, assim, pelo que a gente soube, né? Era um condutor de 43 anos de idade, né? Ele vinha pela rodovia e acabou colidindo. E tudo aponta pra falta de freio. Agora, se ele tava com os documentos, aí o cara tem que fazer assim.
Entendi. Mas e as rodas?
Tá, Datena, vai tomar no cu.
É porque
eu não quero.
O pneu careca. É. Um abraço pro Datena aí. E pro Zé Roberto. E pro Luciano Duvalli. E pro Doutor Peitão. Que tá escutando esse podcast agora. Fazendo uma bela cirurgia de seios.
Sim. É isso aí.
Vamos embora?
Vamos embora. Vamos embora.
Temos mais um podcast show dos Miranda. O Gil, que acabou de assinar com uma altíssima quantia, pediu música ao fim. Mas como hoje foi um podcast muito musical, onde nós fizemos críticas
à música.
À música brasileira, a gente não vai fazer uma música aqui pra dar margem
criticar,
pra as pessoas criticar
isso,
a gente.
Claro.
Então, hoje não, semana que vem, talvez. É sempre assim. Vai adiando as coisas que você não quer fazer na sua vida, até que chega uma hora que a água bate no ânus e você é obrigado a fazê-las.
Isso aí, muito bem. Grande abraço pra você. Não, você que é artista plástico, hoje é o seu dia, hein? Aproveite.
Isso, e abraço pro Zé Roberto. De novo. Que faltam palavras nesse momento.
É isso aí. Valeu, tchau.
Tchau.